A decisão do Supremo Tribunal Federal de manter a possibilidade de execução de penas como prisões após a condenação pela Justiça de segundo grau e antes, portanto, do esgotamento de todos os recursos, visa agilizar o andamento processual. Essa é uma das avaliações do professor de Direito Constitucional Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto. Professor, o que mais está associado a esta decisão do STF?
Olha, essas decisões do Supremo, muitas vezes, elas causam todo esse rebuliço, às vezes até uma perplexidade, porque a nossa Corte Suprema, o Supremo, nós temos que lembrar, ele é o comandante do Poder Judiciário, é a última instância recursal, mas é a nossa Corte Constitucional. Muitas vezes ela inova na ordem jurídica, quer dizer, desde que nós temos uma ordem jurídica consagrada, pelo menos nas bases democráticas, usou-se simplesmente ficar naquela máxima de que há que se esgotar todas as vias recursais até que se confirme a condenação final de uma pessoa e daí sim ela poderá sofrer a sua pena privativa de liberdade. Na verdade, o Supremo está inovando agora e eu entendo que isto é num sentido de atender a uma resposta judicial, uma resposta processual mais rápida. Isso é uma demanda, obviamente, que se percebe em todo o mundo, mas muito particularmente no nosso país, onde muitas vezes nós temos decisões finais, aquelas que são chamadas irrecorríveis, muitas vezes num tempo tão distante daquele de quando iniciou-se o processo, que muitas vezes quando se tem a prisão daquela pessoa envolvida, o fato já não demonstra uma efetividade da resposta judicial no caso. Então, eu entendo que o Supremo está, ao confirmar aquela decisão que ele já tinha dado anteriormente em fevereiro, pretendendo privilegiar a celeridade processual em prol de uma maior efetividade. E se eu puder dizer mais uma coisa, eu acho importante. Na verdade, a substancialidade do exame daquelas alegações da pessoa que está irresignada com uma condenação em primeira instância, na enormidade das vezes, é resolvida com esse recurso para a segunda instância. Então, realmente, numa análise que eu faço, respeitando opiniões em sentido contrário, claro, o recurso em segunda instância é aquele que, na verdade, esgota um exame das questões mais substanciais que a pessoa irresignada poderia levantar. Então, acho que o Supremo está inovando num sentido positivo, e claro que foi um placar ali muito estreito, né, 6-5, mas acho que causa uma determinada perplexidade, porque o Supremo realmente inova, muda um entendimento sacramentado ao longo de muito tempo, mas inova num sentido, na minha maneira de ver, muito positivo, Fábio.
Agora, só para insistir um pouco, então, do outro lado, professor Rubens Bessac, com relação à cláusula constitucional da presunção de inocência, pode acontecer em tese aí de injustiças contra condenados que ainda poderiam ali ter uma reversão de sua situação?
Olha, em tese, é claro que isto fica por uma parcela muito pequena de casos eventuais, até poderia vir a acontecer isto, mas eu acho que a própria decisão faz uma ressalva à particularidade de alguns casos, não é? Se não me falha o juízo aí, existe uma ressalva à particularidade. Agora, o fato é que o Supremo está privilegiando a enormidade dos casos. Quando eu digo isso, é realmente a quase totalidade dos casos, em que os argumentos daquela pessoa que está irresignada com uma condenação já são esgotados por cortes altamente preparadas, que são os juízes de segunda instância, os nossos tribunais que estão, seja na justiça estadual, seja na justiça federal, seja nas demais justiças, a trabalhista, a eleitoral e assim por diante. Então, eu entendo que o exame desses casos na segunda instância já, de certa maneira, vai firmar o caminho que, na enormidade das vezes, será confirmado nos recursos, muitas vezes, que vem num momento posterior, superveniente, e que hoje o Supremo entende que não podem obstacular a prisão já feita depois do julgamento na segunda instância.
Ou seja, desembargadores, por exemplo, passam a ter mais força os tribunais de segunda instância.
Os tribunais dão uma decisão, quando se trata de penas privativas da liberdade, já definitivas, não é? Quer dizer, o indivíduo que é... Eu acho que, obviamente, os tribunais, se já fazem a decisão com muito acerto, os nossos tribunais são tribunais altamente qualificados, eles, obviamente, vão ter que usar ainda mais um filtro, nós podemos dizer até tomar as decisões muito dosadamente, muito ponderadamente, tinha uma expressão latina, com granos sales, no sentido de evitar iniquidades, evitar injustiças, porque realmente a decisão dada nesses tribunais, aí você está falando da justiça estadual, os nossos desembargadores, ou da justiça federal, os nossos desembargadores federais, no condão de definir se alguém terá pena privativa de liberdade imposta, será definitiva, já será aplicada.
Uma última questão, o senhor falou de perplexidade, não é? O Inovar que causaria essa perplexidade, eu diria uma certa polêmica também, não é? Pelo que a gente vê no noticiário. O senhor acha que isso vai ser superado em breve ou não? Continuará a grita, por exemplo, de advogados? Qual a análise do senhor?
Eu acho que eu usei a palavra perplexidade, não que eu não concorde com a decisão, mas perplexidade porque eu acho que, de certa maneira, muitos da nossa classe jurídica, e professores, juristas, advogados, defensores públicos, promotores, procuradores e assim por diante, brilhantes, muitas vezes pensam no sentido contrário, de que há que se privilegiar aquele caminho tradicional da presunção de inocência e esgotar todas as vias recursais. Agora, eu me pergunto se isso não acaba contribuindo, muitas vezes, para uma descrença na efetividade do sistema, quer dizer, muitas vezes as decisões, ou no mais das vezes, quando nós esgotamos todas as vias recursais possíveis, vão num prazo de anos tão distante que vai se firmando cada vez mais uma descrença no sistema. Respondendo muito especificamente à sua pergunta, Fábio, acho que haverá, sim, uma grita ainda de muitos, talvez ainda muito inculcados naquela formação, digamos assim, com todas as aspas possíveis, mais tradicional, mais clássica, mas, na minha maneira de ver, o Supremo inova positivamente e nós vamos ter uma justiça cada vez mais apreciada por ser aquilo que ela tem que ser. A justiça, a realmente aplicação daquilo que nós temos no nosso sistema legal constitucional de uma forma efetiva.
Professor de Direito Constitucional Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, obrigado por sua análise aqui para os ouvintes da Rádio USP.
Fábio, sempre à disposição, prazer em falar. Tudo de bom aí para você e os seus ouvintes.
Reportagem Fábio Rubira.